Esta realidade da colonização trouxe consigo também a fé cristã, que nós adotamos como matriz da nossa, a nossa raiz angolana hoje é uma raiz, um país cristão, mesmo que constitucionalmente não esteja lá. Angola é um país cristão. Nem ventavais, nem tsunamis, nem intempéries, nem comunismo puderam abalar esta realidade. Portanto, é um país cristão, não confessional, mas um país cristão, não ateu. Pode ser ateu na sua constituição, nos seus métodos, mas não na sua antropologia, nas pessoas. Agora, uma cidade, depois de conhecer com o apoio de Ocoencão, os outros portugueses, e vocês sabem que a conquista da Angola, o território atual, não só se deveu às tropas portuguesas, mas também à Igreja. Por exemplo, muita gente não sabe disso. O Zaire, o Mbaza Congo, teria sido para outro lado se não fossem os bispos daquele tempo, portugueses, e que fizeram com que Mbaza Congo fosse para esse lado. Muita gente não sabe disso. Só diz viva, 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 viva. Não sabe como é que as coisas foram. É gente com memória de galinha, não é isso? Mas isso é outra questão. Yeah. Então, tudo isso é que é a Angola que nós temos hoje. Agora, vivemos em cidades, não é isso? Cidades. Ou vilas, né? Na minha vez, cidade, vila, uma vila, cidades. Agora, a convivência na cidade, a cidade tem os chamados pontos nevrálgicos de uma cidade. O cemitério, cemitérios, bibliotecas, praças públicas, cinemas, igrejas e palácios. Estão a perceber? São os pontos nevrálgicos de uma cidade, porque se define a cidade: cemitérios, palácios, igrejas, praças públicas, cinemas. Infelizmente, no Sam já não tem cinema, não? Entregaram as seitas, parece uma coisa qualquer. Pronto, esse é o vosso trabalho. Mas são coisas que fazem a cidade. Agora, não cuidar do cemitério e não cuidar da cidade. Porque aqui dormem os que sonharam esta cidade. Escutai bem. Os que arquitetaram, a construíram, os que a projetaram, vivem aqui. Dormem aqui, no sono da paz. Vocês sabem que até porque uns só roubaram casa, entraram só, não sabem como o sacrifício que os outros fizeram. Só, os portugueses fugiram, apanhou a casa. Está lá sentado até hoje. Mas não sabe o sacrifício dos que projetaram a cidade. E, de facto, dormem aqui. Há muitas camas portuguesas aqui, de toda a gente que fez bem. Então, não cuidar o cemitério significa não cuidar a cidade. Não cuidar uma praça pública significa não cuidar esta cidade. Não cuidar de um palácio e não cuidar da cidade. Não cuidar de uma igreja, que são os pontos da cidade, que definem a cidade. Onde os cinemas, praças públicas, escolas e até universidades são pontos e monumentos. Uma cidade sem monumentos. Estão a perceber? Monumentos. Isso aqui é uma cidade. Monumentos. São esfígies e figuras e tal, monumentos da cidade. É, ainda temos um senhor muito bom, Deus o tenha, colocou aquela imagem dessa senhora, a entrada que vem para o Lubango, né? Já partiram o vidro, os ateus, os seitas, já fizeram tudo, como fizeram com aquilo que plantamos lá, né? No Rio de Mar, já tiraram todas as pedras e tudo. Quer dizer, assim não se pode viver. E vem, olhem para mim, olhem para cá. A nossa presença aqui testemunha também como é que nós nos damos com a cidade. Como é que nós vivemos. A nossa fé, como é que prepassa a cidade. O que nós fazemos e somos pela cidade. O cemitério é um lugar fundamental. O de respeito, os palácios. É pena que não há praças públicas assim, toda a gente se possa encontrar. Angola só de betão, 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 betão. Uma cidade sempre, nem o vento passa. Como estava a fazer de Luanda, né? Luanda agora é uma coisa que está só aí. Pronto, mas é preciso que nós saibamos que os jardins públicos são coisas que fazem parte da cidade. Os passeios públicos, enfim, não andar na estrada, tudo isso. Nós temos que ter esta, esta consciência. E os cristãos, que nascer, que são exatamente aqui, devem dar resposta nas suas atitudes, nessa realidade, devem fazer alguma coisa para que a cidade sobreviva à violência humana dos homens contra a cidade, contra a terra, construções anárquicas, fazer mal, construir mal, fazer mal. Mas sobre isso, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa pela cidade. Porque há discursos que se fazem, só discursos, discursos, mas o que é que tu fazes pela cidade? Mesmo plantando, por exemplo, nós temos o deserto, não é isso? Plantando árvores ou alguma coisa do gênero, fazendo isso, é para preservarmos este lugar que Deus nos deu. Não é verdade? Não, é preciso isto. Depois, eu acho que, geralmente, esta missa é celebrada dentro do cemitério. Nós celebramos aqui fora, que não é confortável. Não é isso? O barulho, os bêbados, os que estão todos assim, não sabem se vai ou vem, também só estão a passar. Então, distrai um bocadinho a nossa missa. O normal é que a missa foi celebrada em frente daquela capela central. É assim que se faz no cemitério. Penso que, com a administração municipal, podemos encontrar um diálogo de consenso para que o próximo ano a missa seja celebrada lá, geralmente lá em frente daquela capela central, dentro do cemitério. Cemitério. É assim que tem sido em outras partes, não sei. Aqui é um pouco fora porque está pronto um espaço, mas há espaço, há árvores, há alguma coisa, se pode sempre preparar, criar as condições, só que nós não temos aquilo que chama previsibilidade. Se nós começarmos a trabalhar hoje, podemos melhorar aquilo para o próximo ano possamos celebrar a missa lá. Eu penso que aqui fora está bem, mas não é lá também, é em frente do cemitério, não é isso? Então, precisamos de ir trabalhando em conjunto, no diálogo, encontrar caminhos. E os párocos, a paróquia que superintende o cemitério, a paróquia do Santa Rita, com outras, para encontrar que possamos prestar tributo e memória digna aos nossos irmãos que aqui descansam em paz. Então, vamos fazer da nossa... Depois, outro aspecto ligado a isso, cidade, cemitérios, a celebração o próximo ano, eventualmente. Aqui pode ser um lugar de recessão dos corpos, até algumas celebrações, pode ser feita aqui, está tudo bem. Mas, de vez em quando, seria bom que fosse mesmo lá dentro. Ficaríamos melhor próximos dos nossos irmãos e irmãs. Mas também queria reforçar uma coisa que me ocupa e está ligado a esta vandalização. Vocês foram ao cemitério do Galumbiro, que tem estado lá? Foram para lá? A vandalização das cambas, das pessoas, tudo isso foi para lá? É bom, de vez em quando, passar por lá mesmo e só ver, só para ver. Só para ver, passar só por lá. Eu não consigo compreender como é que um angolano, uma angolana, pode fazer isso. Porque nós respeitamos os mortos. As nossas culturas de origem realmente são maravilhosas. Não se percebe que alguém vá lá cavar, não sei o quê, não sei o quê. Não, não se percebe, não entendo. Não entendo. Tirar o chumbo de uma coisa para ir vender. E você que vai comprar o chumbo de uma camba para você ter dinheiro, vai ter dinheiro até quando? O dinheiro do chumbo de um caixão. Vocês estão a perceber mesmo? Essa riqueza vai chegar até onde? Hã? Então, o país, papás e mamães, vocês é que são pais e mães, ajudem-nos. Você mesmo, a venderemos chumbo, mesmo aqui em Moçambique, diz, você roubou aqui do caixão. E você também que está a comprar a cabeça quadrada, também está a comprar mesmo o chumbo, assim mesmo. Sabendo que o chumbo veio do cemitério. Hã? Quer dizer, nós temos que nos perguntar onde, para onde é que vai, qual vai de Angola, onde, para onde vai o nosso país, Angola? Hã? Para onde? E também aqui digo, a comunicação social, os jornalistas, a rádio, não se deve calar diante dessas atrocidades. A televisão, os jornais, sei que existem aqui, denunciam o que não devem denunciar e escondem o que devem denunciar. Mas que raça é esta, meu Deus do céu? Não podemos calar o cemitério vandalizado, ossos, os ossos postos fora, tirados ou até feitos lenha por algumas pessoas. Nunca ouviram? Mas você que come comida prepassada pelo fumo dos ossos dos homens, vai viver até quando você? Qual é a sorte que você vai ter na vida? Você morre como vive. Né? Não é possível. Nós devemos ajudar. Que haja convivência, que haja... Isso é um problema da família. Os vossos filhos e netos e netocas e netinhas que vêm almoçar aqui, jantar aqui. São vossos ou não isso? Eu não. São vossos. Então, é preciso que tenham consciência disso. Porque não é possível continuarmos assim. Avós, papás e mamães, tios e tiocas e tinhas, tenham em conta isso. O país está mal moralmente. A Angola só se recuperará moralmente. Podemos, sabes o quê? Podemos fazer um investimento econômico de grandes capitais. Não é verdade? Para a construção das grandes estradas, grandes prédios, grandes hospitais. Mas moralmente o país está em baixo. O país está doente moralmente, está mal. Mesmo eu tenho até pena do o Estado é outra coisa, do governo. Tantos hospitais a serem construídos, tantos rios de dinheiro. Agora pergunto-me a mim, como é que vamos fazer? Onde está o homem, o recurso humano, moralmente? Onde está o enfermeiro? Onde está o médico? Onde está o auxiliar de limpeza? Onde está? São elefantes, dinheiro gasto, você vai lá, continuamos a ir aonde? A Namíbia, a Lisboa, para os que são mais assim, yeah. Oh, a África do Sul, a Paris, a Londres, a Alemanha, e não sei aonde. Mas grandes hospitais, toda a maquinaria está ali, a morrer e até a apanhar salitre. Está a perceber? O problema da Angola não é um problema das estruturas, é um problema humano. O angolano está doente. Vejam como nos mordemos, como nos odiamos, como nos comemos uns aos outros, dia e noite. Então, nós temos que pensar nisso. O país está mal, nesse, não estou a falar mal da economia. Já sabemos que os preços, isso já dos preços não é comigo, é convosco. Preços aumentaram, não sei o quê, comida, tudo está caro. Isso já sabemos e não vale a pena mais. Estou a falar do ponto de vista antropológico, humano. O país está mal. Moralmente estamos mal. Agora de dinheiro, se o salário não paga ou não paga, isso não é comigo. Eu nunca paguei salário a ninguém também. Não tenho dinheiro. Então isso não é comigo. O que? Então, eu, nós humanos, como cristãos, pessoas, o que é que podemos fazer? Ao menos estejamos assim, mas sejamos pessoas, humanamente. Construamos a nossa... Enquanto pessoas. Está mal isto. Você tem um filho mesmo, um jovem, uma rapariga, um rapaz, com tantos poucos anos, vai sentar-se uma mesa aqui, pratos aqui, eu na cama a comer tranquilamente. Você veio de onde? Ou os ossos caíram, você faz lenha para comer, para cozinhar. E volta a casa. Leva o chumbo e a avó diz, o meu filho está trabalhando, trouxe, estamos a ganhar dinheiro. A avó também, o pai, o chumbo veio de onde? Do caixão. E você esconde, você protege. Eu acho que devemos repensar, meus irmãos. O país não deve continuar assim. Não como governação, estou a dizer do ponto de vista moral. Governo faça os que governam. Eu estou a dizer do ponto de vista moral. O país tem que se reencontrar. Temos que ser mais pessoas. Irmanados, fortes. Não dá para continuar assim. Não dá. Ninguém aceita, ninguém aguenta. Nós, africanos, não somos antropófagos. Não comemos pessoas. Nem os feiticeiros. Vocês são feiticeiros? Não sou. Talvez nós não comemos pessoas aqui. Está vendo? Agora, não sei. Mas é preciso mudar. Mudar. Cavar. O caixão é tirado. O chumbo é tirado. Para ter dinheiro. Dinheiro para quê? Para quanto tempo? como aconteceu agora, foram tirar os lençóis que estavam andando, a roupa que estavam dando no caixão. Para, você para dormir aí também? É pobreza mesmo tudo isso? Hã? Não. Então peço-vos, meus irmãos, vocês que são nossos pais, papás e mamães, avós e tios e tiocas e tias, façam alguma coisa pelos vossos filhos, pela nossa pátria. Cidade, cemitério, monumentos, igrejas, palácios, praças públicas, cinemas, enfim. E ainda por comida, praia também. Tudo isso faz parte de nós. Faz parte de nós. Recuperemos a nossa identidade cultural. O respeito uns pelos outros. O vizinho respeita o vizinho. Enfim, os filhos, os pais. Essa vida que estamos a levar de sacralizar todos os dias os cemitérios não faz parte de nós. Eu não sei até onde nós adquirimos. Eu dizia no início que talvez a longa guerra que tivemos levou-nos a estas questões, por essa situação, não é verdade? Que foi tão vergonhosa. Tão, ainda há quem se gaba porque a guerra. A guerra foi tão vergonhosa que só nós é que perdemos. E perdemos até a moral. Perdemos até a humanidade. Só nós é que perdemos. Os portugueses não perderam, os russos não perderam, os cubanos não perderam, os chinos não perderam, os gerentes não perderam. Só nós é que perdemos. E vejam, está a ser difícil recuperar. Nem daqui a 40 anos recuperaremos. Está a perceber? Isso é sério. Nem daqui a 40 anos nós recuperaremos totalmente. Está a perceber? Está difícil recuperar. Só nós é que perdemos a terra. Está difícil recuperar. Está difícil recuperar. Só pintar esse muro aí, precisa um orçamento, não sei de quanto. Tá vendo? Esse muro aí, só para pintar isso. Tem essas letras aí. Só para fazer. Está difícil. Está a perceber? Só nós é que perdemos. Está difícil. Pensemos nisso. Então, vamos nos unir. Unamo-nos. Unamo-nos. Rezemos. Deixemos tudo quanto nos divide e nos faz mal. Unamo-nos. O país é tão grande, tão bonito, tão rico, tão portentoso, tão ubérrimo, tão abençoado. Por que sofrer e passar mal? Façamos alguma coisa e rezemos.